Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Mais um Lady Night. Ela é atriz, jornalista, modelo, apresentadora, a mulher mais gata do mundo. E vou puxar muito o saco dela, que eu tô com um famoso cu na mão. Porque ela é casada com meu chefe. Vem pra cá, Ana Furtado! Não, Amanda! E aí, galera? Que linda! Obrigada por você ter vindo.
Gente, eu tô muito feliz de estar aqui, Tatá, de verdade, viu? Isso já é um desejo já antigo nosso, né? Eu quase estive aqui no seu palco.
Pois é, eu tive que desmarcar, infelizmente, porque... Quer dizer, felizmente que eu tava grávida, mas que eu tava vomitando muito. E a minha filha, cadê? Tá fumando, caramba, que precoce. Ana, eu tô muito feliz mesmo que você tá aqui, porque você é uma mulher polivalente. Você é atriz, você é apresentadora, você é tudo menos veterinária. E por quê?
Mas eu também sou um pouco veterinária.
É?
É. Eu sei cuidar bem dos meus cachorros.
Você tem quantos cachorros?
Eu tenho 5. São 5 Lulus. São 5 meninas.
Que lindo. Eu tenho 20. Eu tenho 9 cachorros, 11 gatos e o Rafa, que eu também trato como...
Um gato.
É. Um pet. Ai, que gracinha. Agora, a gente tem várias coisas em comum. Porque você fez jornalismo.
Sim.
Sim.
Você também?
Sim.
Eu não sabia.
Ana?
Olha.
Que incrível! Então, você fez jornalismo, você também trabalha com uma profissão que não foi que você se formou.
Sim.
E nós duas ficamos com Boninho, sacanagem. Não, mas então...
Mas você tentou ficar, que eu tô sabendo. Quando você vai gravar
Amor
a novela
vida.
Com ele, Amor à Vida, eu falo assim, essa Tatá tá pensando o quê da vida dela? Eu vou lá dar uma cercada nela pra ver. Tô brincando, eu fui lá porque eu fui super
Não, mas tá certa, eu faço isso, eu jogo perfume no Rafa inteiro.
Eu sou super sua fã, e eu tava louca, sabe pra quê? Pra ver o Boninho atuando, porque ele é muito canastrão. Ele é muito engraçado. Cara, quando ele precisa gravar os vídeos, é hilário.
Mas ele tem um pouco de atuação também nessa persona dele de
Né? Principalmente no Big Brother, né? Que ele faz aquela coisa mais durona, né? Do cara, do chefão, do durão.
Por que a gente não faz um reality tipo BBB, tipo Big Boys Brasil? É ele, Ricardo Washington, Schroeder, família Marinho, toda confinada. E a gente pegando o dinheiro deles e colocando lá nas gavetas.
O que que ia pro ar?
É verdade. Ué, galera do SBT, reprises maravilhosas, Multishow, que é composto apenas por reprises. Agora, você nasceu na Tijuca ou morou na Tijuca?
Eu nasci na Tijuca e morei durante 18 anos na Tijuca. Vai dizer que você também?
Não. Mas não sei onde fica.
Ah,
pra quem
que
não
bom.
Sabe onde fica a Tijuca é como se fosse Osasco de São Paulo, Savassi de BH e Piauí. Realmente eu nunca fui, mas é uma... Tijuca tem a sua maneira de ser. Como é que era a sua infância na Tijuca?
Minha infância mesmo, eu passei na Ilha de Paquetá.
Ah, é?
É, que... Nossa, eu soltava
pipa. Um beijo pra galera da ilha.
Beijo, Paquetá!
Beijo! E seus pais eram pais conservadores, assim? Você podia falar do seu primeiro beijo com seus pais, por exemplo?
Muito tranquilo. Aliás, a minha mãe sempre foi mais conservadora, muito tímida nesse sentido de falar de sexo com os filhos, principalmente com as filhas, que eu tenho uma irmã também. Então, essas coisas eu falava com o meu pai.
Sério? Gente, meu pai soube que eu tava grávida porque nasceu. Ele falou, nasceu. Ele, mas o quê, gente? Ninguém me informou. Porque eu nunca tive essa liberdade de falar com ele.
A gente debatia sobre tudo, a gente conversava sobre tudo. Realmente foi algo muito especial.
E me deu uma depressão aqui, que minha casa era só briga e toalhas voando em cima dos outros. Agora, o seu primeiro trabalho foi como modelo.
Como modelo.
E você era aquelas crianças bonitas? Porque eu também acho muito ruim essa coisa de mãe ficar competindo. Ai, meu filho é bonito, mas é que a minha filha realmente é mais bonita que as outras. Mas assim, você era essa criança que já era muito bonitona, você teve aquela viradona que pegou a marginal e ficou muito gata, sabe?
Não, Tatá, eu... Assim, é difícil a gente falar da gente, né? Mas assim, eu nunca me senti feia. A minha autoestima sempre foi ok. Mas eu não me achava linda, maravilhosa. Muito pelo contrário. Eu era muito tímida e ainda sou muito tímida.
Sério?
Então quando as pessoas me elogiam, eu ainda tenho uma timidez lá no fundinho que
gostosa.
Eu não deixo transparecer.
Aquela...
Ai, adoro!
Aquela que se beija e se contamina do nada. Tô brincando. Deus me livre, ela não.
Mas eu não me achava, assim, muito linda. Eu acho que eu cresci de uma forma muito normal e muito saudável nesse sentido também.
Mesmo trabalhando como modelo, você conseguiu viver a sua infância ou era aquela coisa de viajar pra essa coisa aqui, desse movimento aqui, que eu não terminei?
Tatá, eu acho que eu tive muita sorte, porque antes de ser modelo, eu entrei pra faculdade de Direito. Eu cheguei a estudar Direito, estudei Artes Plásticas. Eu tinha 19 anos e aí eu decidi que alguma coisa não tava legal. Eu não estava sendo feliz naquele momento estudando aquelas matérias. E eu precisava me encontrar, na verdade, né? Então, eu decidi trancar tudo. E aí, o meu pai ficou bem chateado. E eu falei, tudo bem, eu vou pagar as minhas contas. Não se preocupe, eu vou me virar. Juro pra você que, a partir de hoje, eu pago as minhas contas. E um jeito, não digo fácil, mas, assim, natural, né, de eu conseguir um trabalho, foi me tornando modelo. Uhum. Mas, imagina, eu era magra, assim, do jeito que eu tô. E aí, eu cheguei, mostrei minhas fotos que eu fiz com um fotógrafo bacana. E aí, a Booker olhou pra mim. Padrão de beleza aqui, tem que emagrecer uns 8 quilos. Eu já comecei a pensar, meu Deus, mas será que é isso mesmo? Eu tenho que emagrecer tanto?
Que eu vou falar disso agora. O padrão de beleza, ele é cruel até com quem faz parte do padrão de beleza, né?
Tá. Sinceramente, é um absurdo. É. E isso foi uma das coisas que me levou a desistir um pouco também da carreira, sabe? Eu não sou muito alta, apesar de ter 1,73m. Eu não sou muito alta para o padrão de moda. Nunca fui. Eu nunca fui, Tatá. Você sabe como é que fazia
um teste? Mulher, não pesa mais aqui.
Sabe como é que fazia teste na minha época para você desfilar? Você ia pro casting e aí tinha assim uma parede com uma linha lá em cima, 1,80m. Quem tivesse abaixo dessa linha, 1,78m, vai. Quem tivesse abaixo dessa linha, nem fazia o teste.
Gente, eu não entrava em brinquedo da Disney, porque tem que... Não, é bem os infantis.
É muito louco. Eu senti, eu tinha certeza que aquele não era o meu lugar. Uhum. E é onde eu não teria a minha felicidade, onde eu não me realizaria. Apesar de ter feito bastante sucesso.
Eu mas também é senti que não era o meu lugar. Também sentiram por mim, mas eu sempre senti que não era meu, não. Eu falei, eu não vou ser modelo porque eu não quero.
É lindo.
Porque eu sou bonita, sintomática, há muito tempo. E agora apresentei poucos sintomas, não sei se vocês perceberam, que eu tô apresentando aqui já alguns requisitos de beleza. Não tô bonita, não?
Tá linda.
Eu também.
Aquela... Aliás, depois da maternidade, você tá mais linda.
Achou?
Eu acho. Quando você olha pra sua filha, que é a coisa mais linda desse mundo.
Linda, puxou tudo de Rafa. De mim puxou o olho e o dinheiro, mas assim... O resto todo é Rafa, graças a Deus, esse nariz dele. Família de Rafa é toda bonita. E a minha é todo mundo inteligente. Tem dois bonitos que a gente nem conhece, que são bem distantes. E a do Rafa é toda bonita e nenhum inteligente. Sacanagem, gente. Você falou sobre a sua estreia na TV, que foi numa abertura de novela.
Foi numa abertura de novela.
Mas você fez também Explode Coração.
Eu fiz Explode Coração.
E como é que foi que você foi parar nessa abertura de novela? E você via novela ou só a abertura?
Não, eu via novela. Sempre fui noveleira, adorava. Sempre gostei muito da TV Globo.
Sim.
E no caso do Hans Donner, que eu fiz uma abertura dele, né? Ele usava muito o nu artístico, né? As mulheres nuas. Então, quando eu me vi... Ali, naquele momento, passei para fazer a abertura da novela Explode Coração. Eu falei assim, opa, tudo bem, lindo e maravilhoso. Mas eu preciso conversar com o Hans Donner, porque pelada, ó. Pelada não vou, não. Fui conversar com o Hans Donner no dia seguinte. A primeira coisa que eu perguntei para ele é, vou ficar pelada? Ele falou assim, não se preocupe, porque ele tem um sotaque. E aí ele quis me mostrar o storyboard. Para quem não sabe, o storyboard é assim, conta a história do que vai ser gravado, tudo desenhado. Mas eu quero saber de você o seguinte, Hans, eu topo fazer a abertura. Ele, opa, que bom! Qual foi o pobre coitado que não dormiu de ontem para hoje para me desenhar em todos esses storyboards? Eram mais de 500 quadrinhos. Aí ele respondeu, Ana querida, todos dormimos como anjos. Você é a cara da mulher que eu idealizei.
Caraca, hein? Salva de palmas. Você de casa aí. Você é a única pessoa que tá assistindo. A salva de palmas.
Tatá, eu não queria fazer esse teste. Eu fugi. Eu não queria, porque antes, ninguém sabe. Mas agora vai saber. Antes, eu fiz uma outra abertura de novela aqui da TV Globo, chamada Pátria Minha.
E com a Thaís Araújo, né?
Foram 5 dias de gravação e eu tinha que andar num labirinto amarelo. Eu já não dormia mais. Era uma insônia. E aí, quando finalmente terminou a gravação e foi pra estrear a novela, eu chamei toda a família, começou a novela.
Nada.
Meu pai falou, ela passou, Sônia, ela passou? Alguém viu a Ana por aí? Tá, eu tive que, só depois de 10 capítulos no ar que eu consegui me ver passando assim, ó.
Gente.
E aí, depois disso, Tatá, eu fiquei muito traumatizada. Eu falei, essa Rede Globo é uma sanguessuga. Eu vou lá, fiquei 5 dias pra gravar, eu não apareci. Um desrespeito profissional. Eu não vou fazer mais teste nenhum. Abertura de novela? Vai me esperando, eu não vou. E não achavam a mulher, não achavam a mulher. Fizeram um teste,
nem
2.
Me ligaram, é?
10 dias de teste. E eu fui a última, do último dia, a fazer o teste. Então é isso. As coisas estão escritas.
Agora, como é que a vida é contraditória, né? Porque falou num piso na Globo, casou com o dono da Globo.
Isso! Antes fosse.
Maravilhoso. Agora, você chega que horas, por exemplo? Que horas você começa a se arrumar pra apresentar o Ed de Casa?
Tá, olha só. Eu acordo todo sábado às 3:30 da manhã.
Quê?
3:30 da manhã. Chego aqui nos estúdios Globo 5:15 da manhã. 6:15 eu já estou pronta e vou pro estúdio porque...
Que hora você chora, gente?
Meio-dia e um, depois que termina o programa.
E quanto tempo você não bebe sexta-noite? Porque se você acorda 3 da manhã no sábado...
Ah, tem bastante tempo.
E você tem esse interesse mesmo em trabalhos manuais?
Tenho. Eu fiz artes plásticas.
É verdade, faz sentido. Mas você nunca chegou pra uma senhora que falou, então vou fazer um dinossauro de papel machê. Você falou, pra quê, senhora? Pra quê se eu posso ter um videogame, se eu posso ter... Você não tem que, às vezes, fingir uma coisa ali? Tipo, que bom, e tá pensando em outra coisa? Não, eu sou a única...
Não, acho que é só você que pensa assim.
É verdade. Você é a única babaca da Rede
Deixa
Globo.
Deixa a velhinha fazer origami,
o
né, gente?
É verdade.
Deixa a velhinha fazer. Sabe, você quer fazer qualquer coisa.
E você já aprendeu alguma coisa que você levou pra casa? E Boninho falou, cara, tira esse gnome de tampinha da cama que você ficou fazendo coisa.
Não, eu direto. Eu tenho um monte de coisa. Ah, fazer, colocar suculenta em rolha e colocar imã pra fazer um enfeite de geladeira.
Ah, isso é fofo mesmo.
Gente, isso foi um dos maiores sucessos até hoje da história do Ed Casa. Porque eu adoro planta. E eu acho que eu tenho o dom pra isso. Porque
você ama
tudo...
e Boninho odeia.
Não, ele gosta.
As plantas do Big Brother. Os plantas que não faz nada, que é contratado lá e fica sem fazer nada.
Mas é por isso que ele gosta.
Daqueles plantas?
Funciona, não?
Ah, a gente gosta de um barraco, né? A gente gosta que puxa a calcinha da pessoa pela cabeça.
Né? Eu vou perguntar pra ele. É.
Eu vou te fazer perguntas, então, de coisas que já aconteceram ou não no ao vivo, tá? Alguém já falou alguma coisa no ponto pra você e você falou, então vem aqui e faz você?
Já.
É mesmo?
Aham.
É, porque alguém fala assim, tá, uma vez falaram, dá uma tortada na cara da Angélica, eu falei, porra, vem você.
Vem você fazer isso aqui, porque eu, não vou fazer.
Incrível. Alguém já foi apresentar de manhã cedo com um bafo matinal, você falou, olha, deve ser estômago. Deu aquele toquezinho.
De vez em quando acontece, né?
Quem, hein? Zeca Camargo! Zeca Camargo!
Demitido. Eu não falei nada.
Agora, você disse que não pisaria mais na Globo e você, hoje em dia, é uma das donas da Globo. Você entrou em contradição em seu quadro. Contradiga-se!
Opa!
Eu vou te fazer uma pergunta e se você ouvir essa campanha, você tem que mudar de opinião.
Ok.
O Globoplay tem que melhorar o seu conteúdo?
Cara, eu gosto. Eu consumo o Globoplay, mas tá meio caidinho ultimamente, né? Porque... Ah, mas eu vi uma melhora. Agora, recentemente, eles colocaram uma série que é Xoxa, mas traz uma mensagem tão importante que vale a pena estar no ar, embora o elenco seja de quinta categoria.
Maravilhoso! É a minha, não?
Não. Sim.
Tá. Bacana, obrigada. Você faria por 3 milhões um musical com latino?
Faria. Mas aí precisa controlar o cara, né? Porque ele é incontrolável, né? Mas ele tem um gingado. Cara, o latino é o tipo do cantor que se você não dá um freio nele, cara, ele canta o que é seu, o que é dele e muito bem. Só que muito mal.
Você iria para outra emissora?
Eu iria para outra emissora, claro. Eu sou profissional, eu tô no mercado, né? Embora eu goste bastante da Globo, mas...
Eu vou deixar para ir. Se você iria, vai com o SBT, chega aqui e te põe no lugar do Chaves, tá maravilhoso.
Tu não vai tocar a campainha?
Não, porque eu gostei da sua resposta.
Ah.
Eu gostei dessa coisa aqui de que você iria para outra emissora.
Mas por que você gostou dessa resposta?
Porque eu acho bom mostrar que não tem essa. Se chegar agora um Silvio Santos e te oferecer entrar no lugar dele mesmo...
Mas
por
oi?
Que não?
É, pois é.
Bah. Né?
Maravilhoso. Oh, maravilhoso.
Eu iria também pra SBT. A Record é que nem fudendo. Tem alguma apresentadora que você considere melhor do que você?
Várias. Eu disse várias, né? Não, não acho não. Eu acho que eu sou melhor, né, gente?
É verdade.
O que vocês
maravilhosa.
Acham? Aí, a plateia acha que é. Não é isso?
Ah,
eu sou modéstia, né? Por que que eu fico sem esse papel,
tá,
né? Que não tem...
Você
tem um monte melhor que eu.
Alguma crítica ao Big Brother?
Tenho. Construtiva, na verdade, né? Porque tira o meu marido da minha casa durante 3 meses, que, aliás, é ótimo também, né? Porque ninguém aguenta, como se fosse uma quarentena todo ano. Mas, como eu amo demais o Boninho, eu sinto muita saudade. Mas tem aquele momento que a gente quer falar assim, não. Agora não. Querido, vai lá fazer aquele pratinho delicioso que você sempre faz pra mim. E ele é tão bom, que ele guarda pro dia seguinte. E estragou.
Maravilhosa! Bom, a gente vai agora então ver você atuando no quadro. Atua na minha!
Opa! Como é isso?
Nós estamos numa prisão e você vai me visitar, você é minha advogada.
Otávia, minha cliente favorita que está na cadeia porque explodiu as empresas do seu pai. E eu preciso dizer isso pra galera que não viu esse capítulo. Como se sente?
Doutora Francisca, grande advogada que começou pobre e batalhou até aqui. Eu me sinto bem, apesar da minha irmã que tem um caso com o amor da minha vida.
Alguém fumou um cigarrinho do demônio, né?
Ah, vamos!
Vamos! Ah, tá. E aí, como é que tá sendo ficar presa, hein? Deve ser difícil.
Mas e pastel de feira, caipirinha de maracujá, o pum do palhaço?
Otávia, nada mais faz sentido. Você está presa e falando sozinha.
Maravilhosa! Você tem que fazer uma vilã.
Não, mas eu não consegui fazer a minha risada. Minha risada
faz.
De vilã.
Eita, eita, sendo bem que fica.
É de bruxa.
Ah, maravilhosa. E... maravilhosa. Agora, eu sei que você tem muitas habilidades, tem a sensação que você é tão versátil que você pode fazer qualquer programa. E é isso que a gente vai ver agora no quadro Roleta de Gêneros. Eu tô com CC.
Eu não tô, não.
Eu sei. Sou sempre eu.
Globo Repórter.
E hoje vamos descobrir como se alimentam as glândulas das axilas. Vamos descobrir como vivem, do que se alimentam. Usam jeans hoje no Globo Repórter.
E vamos descobrir também a composição do cocô da gaivota. Últimos estudos afirmam que elas fazem muito bem para a sua cutis.
Polishop.
E agora, se você quer comprar uma gaivota, você liga pra cá agora e adquirindo agora essa gaivota, você adquire 5 cocôs maravilhosos. Como é que funciona, Ana?
Funciona assim. Você pega essa panela maravilhosa que cozinha qualquer coisa em 5 minutos e o cocô sai crocante de um jeito que você nunca comeu igual.
Corta cocô, corta faca, corta gaivota, corta tudo, corta aqui, corta o caralho, corta o que você quiser. Liga agora, você consegue agora 5% de desconto em caralhos e gaivotas e cocôs. Você pode ligar agora que você vai adorar a promoção. Eu não é, Ana?
Encontro com Fátima.
E agora, hoje a gente vai ver vários atores dançando do nada e respondendo senhoras com perguntas totalmente aleatórias.
E também no nosso telão, o artista de hoje é aquele que pinta com uma mão e com a outra. É melhor nem comentar.
Big Brother.
E a votação foi muito acirrada.
Muito.
Mas com 99,9% dos votos, quem sai é você, Pombo.
Caldeirão do Hulk.
Bom, gente, hoje aqui no Caldeirão a gente vai ver essa família que vai ter que sacrificar 10 pessoas para ganhar 5 mil reais. Será que eles vão conseguir? Vamos torcer.
Loucura, loucura, loucura! Mas no final tudo vai dar certo, porque eu não sei porquê.
Globo Repórter.
E hoje vamos entender como Luciano Huck consegue conciliar todos os seus bens e vidas. Como se alimenta? Usa um jeans? Hoje, Globo Repórter.
Esporte espetacular.
Olha só, e a bola tá rolando! E Ronaldinho já pegou, já driblou 2, já driblou 3. E isso é muito ruim, porque a gente não consegue falar driblar toda hora. Mas ele foi lá e aí, chutou e é gol! É gol!
Repórter aéreo.
Atenção, atenção, estamos aqui agora no repórter aéreo. Acho que eu já sabia a previsão do tempo aí na Paulista. Como é que tá a Paulista? E eu tô super bem. Agora, você fez várias aparições também, como você mesma, em novelas. Agora, tem muita curiosidade em ver como você seria no Jornal Nacional. Caso, por exemplo, Bonner fica mal, deprimido. Ah, meu Deus, ela tá com Túlio. Fica mal e aí resolve abandonar o jornal.
Ok.
Esse é o Jordana. Economia. E dólar bate recorde e chega dolorosa a marca de R$8. Felizmente, o governo vai abater R$5 de alíquota.
Com o abatimento de R$5 do governo, o dólar de 8 fica a R$3.
R$3?
R$3.
Internacional. Apreendido no Porto de Santos um carregamento com 800 bolsas Louis Vuitton.
O que intrigou as autoridades é que das 800 bolsas, 797 eram falsas. Apenas 3 eram reais.
Apenas R$3?
R$3.
797 falsas e R$3?
R$3.
Boa noite.
Boa noite.
Eu quero fazer algumas perguntas pra você, Mas eu tenho que responder, você tem que te perguntar muito rápido, você não sabe perceber o que eu tô perguntando, não vai conseguir. Então, assim, eu vou fazer muito rápido, você vai respondendo o que você ouvir, você respondeu, o que não quiser, você pula, você vai na frente, tá? Você é insegura?
Não.
Você acha que ganha o suficiente?
Não.
Maravilhosa.
Não.
Já tirou o meleco de fogo debaixo da mesa, de um cenário?
Já.
Maneiro. Já assistiu o Record escondido?
Não precisa assistir escondido.
Ah, não assiste não, menina, isso faz tanto mal a gente. Aqueles mega hair, gente. Sério, eu tenho vontade de fazer. Posso eu consertar? Eu que tô assistindo? Posso logo fazer só assim e eu volto pra minha Globo? Bom, agora só a galera me xingando aí. Você já teve vontade de socar a cara de alguém?
Já.
A minha?
Não.
Tá. Já peidou sozinho em elevador e entrou alguém? Você falou, gente, aqui tá tão difícil, né? A Gávea tá tão complicada.
Nunca.
Não é, não.
Vocês acreditaram?
A gente tem um prazer nisso, aquela louca que vocês põem do nada.
Você já... nunca, gente. Não, nunca.
Você já julgou mentalmente a camisa do Faustão?
Com certeza, nem mentalmente.
Você falou, Faustão, não tem como, tá?
Mas eu ligo pra ele, Faustão, tu caprichou, hein?
Maravilhoso. Gente, a gente se perdeu o ponto de encontro a camisa do Faustão, tá?
É, isso, foi... boa, boa.
Você já sentiu vontade de trair? Pode mudar?
Não. Não.
Nem eu. Quer dizer, eu é uma palavra muito forte.
Tata,
é muito complicado.
Eu nunca traí...
Menina, tem cada homem bonito hoje em dia na TV.
Tata, eu nunca traí ninguém, mas já fui traída.
Ah, não.
Não que eu soubesse, mas eu imagino que eu já tenha sido traída por um ex-namorado.
Eu já traí uma vez, mas avisei por e-mail.
Por e-mail?
Pra demorar mais tempo pra ver, pra poder sair, entendeu?
Porque por que por e-mail?
Não, porque ele tava na Indonésia pegando onda, um negócio assim, não tinha essa coisa, foi um tempo atrás. E aí eu falei, olha, te traí, não sei o quê. E pus por e-mail pra dar um tempo da pessoa, quando assistia,
digeria, isso. Não, assim, eu acho que falar a verdade é sempre muito bom, né? Aliás, é uma das coisas, uma das virtudes que eu, pelo menos, tento ter, né? Manter, que é falar a verdade. Eu acho que é muito melhor do que mentir.
Mas se falasse assim, Ana, te traí, você perdoaria?
Depende. Quem me traiu?
Não, eu que não fui, mas peraí.
Se você me trair, eu te perdoo.
Não, se a gente é casada.
É.
A gente se dá super bem, a gente tem uma química maravilhosa. Infelizmente, vacilei e te trair. Você perdoaria?
Eu preciso pensar.
Preciso pensar, pensei. Vamos dormir?
Eu preciso pensar.
E você nunca traiu?
Vamos combinar que não é... Nunca traí. E vamos combinar que é uma coisa... Deve ser muito difícil, né? Quando cai essa ficha, ainda mais... Se você está dividindo a vida com alguém durante tanto tempo e aí esse tipo de coisa acontece, né? Deve ser muito duro, muito difícil. Então, eu não tenho a capacidade de dizer para você agora, não, eu perdoaria. Eu acho que depende do momento, enfim, das circunstâncias, né?
Mas, assim,
o amor sempre em primeiro lugar. Se valer a pena continuar tentando, né, e perdoar, eu não vejo por que não perdoar.
Eu não perdoaria não, tá, Rafa? Só pra você não ouvir, pegar depois esse discurso, mandar pro WhatsApp e falar, que ela falou, tem nada a ver.
Mas eu não disse que eu perdoo, tá? Eu acho que eu confundi bastante vocês, né?
Perdoaria, mas vamos ver.
É.
Vamos deixar, vamos ver aqui. Você já tomou um pula-pirata?
Que é pula-pirata?
E...
Eu tinha esse brinquedo, pula-pirata, que era um pirata que ficava num barril.
Não,
ó,
é
o câmera
isso,
também.
Não.
E num barril, a gente tinha um monte de espadinha.
Não é?
E que colocava as espadinhas, né? E quem espetasse o pirata
isso.
E pulasse...
É isso.
Perdia.
Mas é isso, só que de outra maneira.
Como é que é?
É como se a espada fossem dedos.
Ui. Quem vai me dedar?
Não, então. Não sou eu, juro, mas assim. Vamos supor. E alguém faz um... Põe uma espadada e você faz... Pula, pirata.
Onde é que você quer chegar, Tatá?
Não, não. Foi mal, eu tô... Só tava...
Alguém entendeu?
Não, pula, pirata. Uma brincadeirinha.
Pula você?
Tá bom. Saudade quando rolava. Você tem vibrador?
Tenho.
É mesmo?
Tenho.
Ah, me empresta, aquela bem antigênica, né? Você já ficou com três em uma noite?
Nunca.
Também não. Mas eu vou ser uma velha bem piranha, gente. Vou,
jura?
Depois que eu me separar, assim, mais velha, mais, até pouco eu vou.
Por quê? Porque você... Ah,
eu não aproveitei nada.
Tatá, tu é a maior pegadora da TV Globo.
Que
antes
isso?
Do Rafa. Antes do Rafa. Porque eles vêm aqui, entre na Wikipédia...
Quem te falou, Murilo Benício?
Menina, entra aí. Entra aí. Já pegou galã... Já pegou
já
cantor,
peguei.
Já pegou... Ó, oh, menina!
Uma outra era, isso aí é a terra dela plana. Agora, você já fingiu um orgasmo?
Já.
Ah, também, né? Às vezes, às 7h30, dá uma preguiça.
Não, mas eu nunca fingi um orgasmo com meu marido.
Você tá casada há muitos anos.
24 anos.
Pô.
Dá-lhe, Boninho!
Que isso, hein? Eu aplaudo de pé. Essa é pra aplaudir em pé, de igreja. Essa é pra glorificar. Maravilhoso. E como é que é ser dirigida pelo seu próprio marido?
Se por um lado, é assim, é incrível por ele ser um baita de um diretor, né? Que a gente sabe, né? Ele nasceu na televisão. Ele passava as férias aqui, dentro da sala do Boni, do pai. Então, ele conhece profundamente a televisão. Então, é incrível eu ter essa oportunidade de estar com ele em outras circunstâncias que não sejam, né? Estar em casa, né? Ele chega, o ambiente todo fica em silêncio.
Ele causa isso mesmo.
Assim, ele tem uma presença que se impõe, sabe? Mas eu conheço ele, eu sei que ele é a pessoa mais divertida do mundo, baita de um moleque, mas é engraçado essa persona dele dentro da televisão. Quando ele entra no estúdio, quando ele tá na TV Globo, cara, ele é o diretor e ele tem essa força, sabe? Esse poder. É. Eu não sei nem explicar direito, mas é ótimo, sabia? Eu aprendo muito com ele, sempre aprendi muito com ele.
Eu gostaria de falar sobre isso, eu sempre fico meio assim receosa nesse assunto, mas você, eu fiquei tão chocada em ver como você estava sempre rindo e sempre levando uma mensagem positiva, e você estava de uma maneira tão assim, tão potente nesse momento, de verdade, isso me tocou de uma maneira assim, eu comecei a te observar, sabe, assim, a te acompanhar mais e falar, nossa, que mulher é essa, sabe, que mulher é essa que nesse momento... Além de estar passando por tudo isso, está trabalhando, e você me falou, quando eu falei que estava passando mal, você falou a quantidade de vezes que você também gravou passando mal. Está trabalhando, está inspirando outras mulheres, está com um sorriso no rosto, falando de vida, falando de fé. Então, eu queria falar sobre isso, porque eu realmente fiquei muito tocada e comecei a querer, sabe, saber de onde veio isso, se essa fé sempre existiu, se ela veio nesse momento.
Eu sempre fui uma pessoa extremamente otimista, bem-humorada. Sempre tive muita fé e nunca imaginei que eu fosse receber um diagnóstico de câncer. Nunca. Isso para mim era algo que não passava pela minha cabeça, pelo meu histórico genético. Mas, Tatá, eu não sei de onde, em menos de 10 segundos, eu juro para você, em 10 segundos que eu recebi a notícia que eu tinha um carcinoma, eu respirei e falei assim, ok, eu vou vencer isso. É o que eu faço a minha vida toda. É vencer as coisas, é batalhar, é correr atrás. Essa doença não pode ser e ela não vai ser maior do que eu. E ali naquele momento, eu não tive medo de morrer. Mas eu tive medo de não viver do jeito que eu poderia e deveria viver. E a perceber que o fato de eu ser uma pessoa pública, né, e tornar isso público, que eu poderia ajudar muita gente. Então, eu tive essa coragem, além disso tudo, dessa transformação, né? Me tornar uma pessoa melhor, me cuidar mais, me amar mais, prestar mais atenção na minha família, né? Nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Então, assim, foi uma grande transformação, não só na minha vida, mas a forma como eu enxerguei a doença. Então, eu vivi um dia de cada vez e continuo vivendo e aconselho todo mundo a viver um dia de cada vez, porque a vida é o que acontece enquanto você fica planejando ela. É. Então, para de planejar, a sua vida é o agora, é esse momento, aqui, a gente se falando, né? Então, é assim, eu tenho certeza que o que aconteceu comigo foi para me melhorar, me fazer uma pessoa muito melhor, mas eu tenho um propósito divino aí por trás disso que é muito maior do que diagnóstico, é muito maior do que eu e muito maior do que a minha vontade, que é o inspirar, que é levar esperança, né? É levar força, fé, coragem para quem está nesse momento passando por isso. E que eu acho que nesse momento é o melhor que as pessoas podem receber.
Você me inspirou.
Mas eu passei por algumas situações que não foram muito, muito fáceis. Eu, por vários momentos no palco, eu sentia dores absurdas. Eu não conseguia caminhar no palco. Mas eu tinha fé que aquela dor iria passar e que eu iria superar e que aquilo ali ia me fazer mais forte. Então é isso. Às vezes a gente não entende por que as coisas acontecem com a gente, mas hoje eu tenho certeza que é para tornar a gente mais forte e para a gente ter uma noção exata da razão da nossa existência.
Não sei nem o que dizer. Sara do quadro Entrevista com o Especialista. Doutor, boa noite.
Boa noite.
O senhor é?
Eu sou Alexandre Tavares, sou radialista há mais de 30 anos.
Tu nem perguntei nada ainda, gente. É. Ah, isso começou em 92. Eu era pelo menino, não.
Foi antes de 92, tem 54.
Nossa, parece mais.
É, né? É.
Que
obrigado
coisa.
Pela elogia.
Não, você tá super bem, você tá super bem.
Minha mulher também acha.
Ih, eu tô em cima de você, ou não. Minha mulher também acha como se eu tivesse coisa. Eu só não brigo contigo porque eu tô toda higienizada e eu não vou, de maneira alguma, tirar minha água sanitária. Radialista, né? Começou com quantos anos?
Cara, eu comecei...
Cara?
Oi?
Eu sou mulher.
Ah, tá.
É muito doido, né?
É
louco. Chega a enganar.
Isso.
É. Isso.
Não, que isso. Nada disso.
Com que frequência o senhor vai ao trabalho?
Todos os dias.
A resposta não é essa. A resposta é hertz.
Ah...
Você entendeu?
Você pergunta se minha onda é curta, minha onda é média, ou se minha onda é longa.
Não, eu ia perguntar ao senhor qual é a história, como é que a história do rádio ajudou no movimento de emancipação do trabalho feminino. Eu ia perguntar uma coisa mais séria, histórica.
Tá
engraçado.
Bom.
Isso aí não era o que eu ia perguntar, não.
Não.
Okay. É curto?
Longo. Você vê o tamanho da minha mão, né?
Eu não tô... Peraí, você tá falando...
São termos
são 15
técnicos.
Anos. Você acha que eu não entendo de onda... Lógico que sei. Pergunta qualquer coisa de rádio. Eu trabalhei em rádio.
Eu lembro seu programa na Rádio Globo também.
Mas eu nunca tive programa lá, não, tá?
Não, né?
Não
54
gosta.
Anos, a gente esquece também.
Não, eu também tô com problema de memória. O senhor entende tudo de rádio?
Muita coisa.
Então,
muita
qual é o número do rádio na tabela periódica?
Aí não é rádio, é química, né?
Não, uma vez rádio, sempre rádio.
Aliás, eu nunca decorei a tabela periódica.
Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e franco. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio.
Nossa.
É. Magnésio, cobre, fulano, nanureto.
Cara.
Eu não inventei. Posso falar, você tá com essa coisa de que o senhor é velho, o senhor não é velho, senhor?
Não, né?
Não, não. De verdade.
Eu sou mais velho que a Ponte Rio-Niterói, por exemplo. Você não sabia. Eu sou mais velho.
Não, não me interessei em saber.
É, pois é.
Qual o seu volume de trabalho?
Eu trabalho todos os dias.
Era trocadilho.
Ah, isso é bom.
É, a gente é muito...
Mas
a gente
o volume eu já falei que é grande.
O senhor veio aqui pra dizer que tem o pau grande e que tá velho.
Isso.
Você já falou, eu vou pedir minha conta e vou puxar meu carro. O senhor tem medo de acontecer com a sua profissão o mesmo que aconteceu com as videolocadoras e o Teletrim?
Tenho, sim. Já teve esse medo quando surgiu a televisão, né?
E agora o senhor tava lá. O senhor não falou que é velho?
Eu era muito pequenininho, mas vi.
Mas pequenininho, mas já era velho.
Vi.
Tô brincando, te amo muito.
Você não sabe como eu te amo. Amo mesmo. Vejo todos os seus programas, todos.
Compadre Washington, que ano? Quando foi?
O quê?
Ah, se visse meus programas, saberia que eu não falo português, querido, há muitos anos.
Tá vendo?
Por que vocês estão sempre muito animados às 6 da manhã? É droga.
6 horas da manhã, ninguém tá animado, né?
Como é pra você trabalhar sem poder escutar rádio?
A gente escuta o rádio que a gente tá fazendo na hora.
Ah, mas escuta mesmo?
Acontece, às vezes, de eu acabar de ler uma notícia e não saber o que eu li.
Me manda bom dia amanhã.
Vou, claro, dou um bom dia. Bom dia, Tatá.
Mas você não sabe quando é que vai ao ar, então você tem que mandar bom dia durante 5 meses.
No terceiro mês eu já devo ter sido mandado embora.
Quem é teu chefe?
O Gilson, lá da rádio.
O Gilson Manjarrola?
Gilson Manjarrola.
Aquele que quase foi demitido.
Eu sempre Gilson te confio Manja... dele.
Agora você foi demitido, você sabe, né, senhor? Eu ponho na minha conta,
Tá bom.
Por que as melhores músicas sempre começam quando estou entrando no túnel?
Eu nunca entendi isso.
Você trabalha com voz?
Sempre trabalhei com
Pode
voz.
Pode contratar a minha? Tem 92 anos, tem muito assunto. A gente tá se dando bem, hein? Mascar chiclete é justa causa?
Não, tomar café dentro do estúdio é justa causa. Sim. Apesar de eu tomar, né? Ih, não era pra falar.
Olha, se chamou seu chave de manja-rola, ele não vai se incomodar com café, com certeza.
Tá bom.
Qual a estação que o senhor gosta mais? Pra mim é inverno, adoro um casaco. Algum músico já pediu pra divulgar o seu trabalho e você falou, se toca?
Antigamente o cara mandava um CD, você, pô, que CD legal, cara, escutei, vou falar com o manja-rola. Aí ele não... Mas aí ele nunca tocava.
Você e sua mulher estão sempre em sintonia?
Não, imagina.
Quem teve a ideia de colocar aquele efeito de eco escroto na voz de narradora de futebol de rádio? Por que aquilo se mantém até hoje? A melhor coisa de ser radialista é poder trabalhar completamente nu com o microfone exposto e pendurado com a
mente. Isso é bom demais.
Pra relaxar, você toca aquela vinhetinha?
Ah, isso é bom.
Coçar a garganta no rádio é o equivalente a coçar o cu na TV, comente.
Não diria isso, porque na TV estão te vendo, né, coçar o cu.
Eu cocei 3 vezes, o senhor percebeu?
Não, mas o câmera deve ter cortado.
Ele tá coçando dele, tá trabalhando com dele.
Esse cheirinho, então, é daqui, né?
Não tem cheirinho nenhum aqui, senhor. Isso aqui tá tudo higienizado, de água sanitária. Quando o senhor tá afim de animar a festinha, sintoniza na Roquete Pinto?
O Roquete sempre é bem-vindo, né, cara, um Roquete.
Eu não entendi.
Ah, um copo de água e Roquete Pinto não se nega a ninguém.
Você tá falando de... Eu tô falando de rádio.
Adoro a Roquete Pinto, a programação do Roquete Pinto é ótima.
Ah, sim, gente. A piroca do cu, cara. Aquela que volta pra você. Um cantor que já não emite som, mas também um radinho Ouro Preto. Uma pessoa humilhada no ar foi radicularizada.
Ah.
E quando briga com seu ex-companheiro, geralmente é você que está aí, é rádio? Quando o sol irradia, ele está fazendo o seu trabalho?
O sol irradia.
Sua peça de carro predileta é o radiador?
Muito bom.
E o radiotáxi é para onde vão os radialistas quando perdem seus empregos? E um cantor que sabe vender canções é o Gilberto Jingle?
Gilberto Jingle.
O senhor não tem medo de acabar estéreo?
Mas é sempre bom acabar estéreo.
Existe locução pós-barba? E é possível falar a palavra hertz sem escarrar? E quando é que vão calar a voz do Brasil? E por que na Rádio Tupi a programação é em português? A síndrome de Jovem Pan pode ser tratada em doses diárias de Antena 1?
Acho que sim.
O que o senhor acha de 41.2?
Não peguei.
É um febrão.
Boa.
Fala uma coisa legal, assim, tipo, ai, tá ardendo, mamãe, com essa tua voz boa?
Ai, tá ardendo, mamãe.
Nossa, mas aí também... A sua mãe que tá te causando alguma dor, né? Ai, tá ardendo, mamãe. Tipo, mamãe, fala, Roi Letícia, né?
Roi Letícia, né?
Faz tipo assim, Tata Werneck.
Tata Werneck.
Agora eu queria que você mandasse então um beijo pra Gilson Manjarrola.
Então um beijo pra você, Gilson Manjarrola.
Muito obrigada, senhor. Vem pra cá, na Furtado. Ueba! Maravilhosa, muito obrigada pela sua presença.
Ah, obrigada a você, Tata.
Você é incrível, você é luminosa. E eu realmente acho que perdi. E...
Ué?
Big Fone?
Big Fone?
Alô?
Encerrem agora o programa. Eu nem tava vendo, mas acho que já deu. Não comente com os outros brothers.
Muito obrigada, esse foi o Lady Night com a maravilhosa na Furtado. Muito obrigada, querida. Você é maravilhosa. Você é igual a Sandra Bullock, de verdade. É idêntica.
Obrigada, meu amor. Prazer foi todo meu. Obrigada, banda! Tá. Obrigada, plateia!